1.4 Delinear os princípios da adoração pessoal e coletiva e descrever como praticá-los como estilo de vida. Leitura da Bíblia. Os versículos relevantes estão citados abaixo. Em seu artigo What Does the Bible Say About Worship? O site GodQuestions.org nos fornece alguns pontos úteis para esse resultado. Ele observa que na Bíblia, a adoração descreve tanto um modo de vida quanto uma atividade específica. Louvar, adorar e expressar reverência a Deus, tanto em público quanto em particular, são atos específicos de adoração. Em um sentido mais amplo, a adoração se refere a um estilo de vida geral de servir e glorificar a Deus e refletir sua glória aos outros. Quando o profeta Jonas, do Antigo Testamento, disse, "Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra" Jonas 1:9, NLT, ele estava falando de um estilo de vida totalmente dedicado a glorificar a Deus. O apóstolo Paulo também definiu a adoração como um estilo de vida abrangente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, Romanos 12:1. O site Life Worth Finding sugere uma definição útil de adoração bíblica. Adoração é quando dedicamos nossos afetos mais profundos e nosso maior louvor a algo. A verdadeira adoração a Deus ocorre quando amamos de todo o coração, alma, mente e força. É quando valorizamos Deus acima de tudo e o colocamos em primeiro lugar em nosso coração. Como está escrito em Deuteronômio 6:4 a 5. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Você pode adorar a Deus de muitas maneiras diferentes, por exemplo, falando, orando, cantando, gritando, curvando-se, levantando as mãos, etc. O Salmo 95 1 a 2 nos exorta. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. O site GodQuestions.org diz que em João 4 e 23 a 24, Jesus deixou claro que o local físico de nossa adoração não é mais relevante. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, diz o artigo, ocorre no interior, dentro de nosso coração ou espírito, que é a morada de Deus, Salmo 103 1 a 2, Efésios 2 e 22. Os seres humanos foram criados para adorar a Deus, Salmo 29 1 a 2, 1 Coríntios 10 e 31, Efésios 1 3 a 6, Filipenses 2 9 a 11. O propósito da igreja, além de servir ao Senhor e divulgar o Evangelho, é adorar a Deus por meio de Jesus Cristo, Efésios 1 4 a 6, 1 Pedro 2:2.5, Apocalipse 5 6 a 14. Deus é o objeto de nossa adoração. Somente Ele é digno de adoração, 1 Crônicas 16 e 25, Salmo 96 4 a 5. Adorar a Deus significa acreditar a Ele o valor absoluto que somente Ele merece. Ele é o nosso Criador, Atos 17 e 28, Tiago 1 e 17, Apocalipse 4 e 11, Redentor, Colossenses 1 e 12 a 13, 1 Pedro 1:3, e Senhor, Salmo 22 e 27. O Pai e o Filho recebem adoração, Mateus 14 e 33, 28 e 17, Lucas 7 e 16. Os santos anjos adoram a Deus e se recusam a ser adorados, Apocalipse 19:10, 22:9. Um conceito bíblico de adoração envolve louvar a Deus e dar-lhe glória com nossos lábios e nossa vida, com nossas palavras e nossas ações, com nosso corpo físico e nosso coração espiritualismo. A adoração que agrada a Deus é autêntica, oferecida com mãos limpas e coração puro, Salmo 24:3 a 4, Isaías 66:2. Com relação à adoração corporativa, os versículos a seguir são muito importantes. 1 Coríntios 14:12 assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir, para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14 e 26 Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro, doutrina, este traz revelação, aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. Efésios 5 e 19 Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Colossenses 13 e 16 Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso coração. Bob Jamieson, em seu artigo What is Corporate Worship For?, diz: em pelo menos esses três lugares, então, Paulo argumenta que um dos principais objetivos do que chamamos de adoração corporativa é edificar toda a igreja. Na Assembleia, devemos fazer todas as coisas para edificar uns aos outros. Cantamos para nos dirigirmos a Deus, sim, mas também para ensinar e admoestar uns aos outros. Isso não quer dizer que a edificação seja mais importante do que a adoração, como se as duas estivessem competindo. Mas isso significa que mesmo as atividades corporativas nas quais nos dirigimos diretamente a Deus, cantar louvores, dar graças, também devem ter um foco explicitamente horizontal. Em outras palavras, a adoração corporativa tem como objetivo principal glorificar a Deus, mas, ao mesmo tempo, edifica a congregação.